A maior parte dos produtores da região ainda está fazendo a colheita do milho de inverno e logo em seguida finaliza os preparativos para a semeadura da safra de soja, que começa no próximo mês de setembro. A expectativa é grande para esse novo ciclo, em especial no que se refere às possíveis tendências de comportamento dos preços. Sobre esse assunto, nós vamos conversar no CBN Rural com Francisco Carlos Queiroz, analista de grãos da Consultoria Agro do Itaú BBA. Boa tarde, Francisco.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aí.
Depois de colherem uma safra muito grande no último ciclo, né, os produtores de soja assistiram estarrecidos ao longo do primeiro semestre um forte declínio das cotações da oleaginosa, que havia atingido níveis elevados nos últimos anos, em razão aí de fatores como a pandemia. Foi uma tempestade perfeita, né? Agravada pelos altos custos dos insumos na mesma safra e as dificuldades de armazenagem. Francisco, estamos praticamente às vésperas do início da semeadura de uma nova temporada, a safra 2023-24. Pergunta-se, que cenário os produtores vão encontrar?
Para a safra 23-24, a gente tem uma perspectiva aí de uma grande produção mundial de soja, né? Hoje, o crescimento aí apontado é da ordem de 9% para a produção global, né? E atingindo um recorde de 403 milhões de toneladas. Né? Porque depois das últimas safras aí, né, que nós tivemos quebras por conta do fenômeno climático Laninha, né, para a safra 23-24, a gente vai ter um El Niño atuando durante o segundo semestre agora, né, no qual nós já estamos, e também durante o primeiro semestre do ano que vem. Né. Esse fenômeno El Niño ele é caracterizado pelo aquecimento das águas do Pacífico, né, e normalmente em anos de El Niño, nós temos mais chuvas para as Américas, né? Então, a expectativa é de que as chuvas elas aconteçam em bons volumes esse ano, né, para a América do Sul, principalmente aqui a Argentina, Uruguai e para o Paraguai, né? E para o Brasil, a gente divide aí basicamente em dois efeitos distintos, né, a atuação do El Niño. Então, normalmente chove mais na região sul, então região sul com chuvas acima da média, né? E lá no Mato Piba, normalmente anos de El Niño são anos mais secos, né? Então chove abaixo da média no Mato Piba, né? Então com essa questão do El Niño aí praticamente formado, né? Existe essa expectativa de que a Argentina volte a produzir bem, né? Depois da quebra por conta da Laninha o ano passado, aí a Argentina voltando para os patamares de 40, né? Que é o normal para o país, né? E o Brasil, por outro lado, aqui, se o clima ajudar também, né, pode renovar o recorde de produção atual, que é de 156 milhões de toneladas. Aqui a gente pode falar para o ano que vem algo entre 163 e 165 milhões de toneladas de soja para o Brasil. Né? Nesse número a gente leva em conta um aumento de área, que deve ser menor esse ano frente à média dos últimos anos. Nos últimos anos a área de soja no Brasil cresceu em torno de 4%. Esse ano deve crescer um pouco menos, a gente projeta aí 1,5% de crescimento, mas ainda é um crescimento, né?
Quer dizer, e aqui... no caso da safra americana, com a quase consolidação da safra deste ano, que não deve ser tão impactada assim pelo clima como se esperava, né, Francisco? É possível que o mercado perca ainda mais sustentação, porque a gente está vendo aí que no mês de julho a soja teve um aumento de preço, aí o produtor respirou com certo alívio, né? Só que chegou agora de novo, agora em agosto, com essas perspectivas, a safra americana não deve causar nenhum impacto nos preços, né?
Esse é um bom ponto, tá, Rogério? Assim, porque aqui vale dizer que o crescimento dos estoques, né, finais de soja para o ano que vem, ele é relevante, né? O consumo cresce, mas a produção cresce ainda mais, então a gente vai ter um aumento nos estoques finais, né? Isso deve impactar os preços, né, na Bolsa de Chicago. Aqui, como você bem comentou, né, os preços eles têm ficado bastante voláteis, né, sobe um mês, cai em outro, Isso por conta do clima, que foi meio irregular no meio oeste, né? E também por conta das revisões para os números aí da safra americana, né? Mas, assim, a tendência não mudou, que é essa tendência de queda nos preços, né? Quando a gente olha para a curva de preços lá na Bolsa de Chicago, né? Ela mostra aí preços caindo, né? Para os contratos futuros. Isso é uma sinalização da safra americana entrando, tudo bem, menor do que a expectativa, né? Que a gente tinha lá na primeira projeção, mas ainda é uma boa safra, né? E depois a safra da América do Sul, né? Se o clima ajudar, também entrando em bons volumes e elevando aí a oferta global de soja, né? Aqui só rapidamente fazendo dois pontos, né? Esse é um cenário que já vem sendo desenhado há algum tempo, mas se o clima na América do Sul, né, se não chover como esperado aqui no Brasil e na Argentina, principalmente, para o plantio da safra, né, e o consumo também não responder conforme esperado, aí a gente pode ver alguma reversão desse cenário para os preços de soja. Né?
Se os níveis de preço se mantiverem nos padrões atuais, a soja ainda será uma cultura remuneradora na nova temporada que se aproxima, Fernando?
Sim. A rentabilidade aqui, as nossas projeções mostram uma rentabilidade muito parecida com a da safra 22-23, né, com a última safra, e aqui tem muito uma ajuda da parte do custo de produção, muito mais do que dos preços, né, aqui o custo da safra 23-24 ele será menor do que o custo da safra 22-23, ajudado principalmente pelos fertilizantes, né? Aqui a gente viu os fertilizantes batendo recorde de preço, né? Depois do início da guerra no Mar Negro. Hoje eles já devolveram boa parte dessa alta, né? E isso ajudou bastante na redução do custo de produção, né? Então, nas nossas contas aqui, a gente pega uma praça de Mato Grosso como referência, né, para o levantamento. A gente vê uma margem aí operacional ficando em torno dos 30% para essa safra 23-24, né, que é uma margem muito parecida com a safra 22-23. Né? E só fazendo um ponto aqui, essa margem ela não considera arrendamento, nem custos financeiros, custo com insumo, operação e mão de obra, tá?
Certo. E em relação ao milho, o que é que os produtores podem esperar aí nos próximos meses?
O cenário de milho não é diferente, dá para dizer, né? É parecido com o da soja. A gente tem também uma projeção atual de aumento da safra global, com mais produção para os Estados Unidos, produção americana crescendo 10%, né? Lembrando que os Estados Unidos é o maior produtor global de milho. A Argentina também deve voltar para níveis normais de produção, com benefício aí do climático, né, do El Niño, com boas chuvas lá para a Argentina. E aqui o mercado de milho ele está muito parecido com o da soja, mostrando uma queda também para os preços futuros, né, e refletindo essa questão de um aumento da produção mundial junto com um aumento dos estoques globais de milho, né. E no Brasil, esse cenário de superprodução aqui atual, né, com uma safra entre 130, 135 milhões de toneladas, também vem colocando a pressão aqui nos preços internos, né? A gente está em plena colheita do milho segunda safra e os preços estão bastante deprimidos, né? A gente enxerga uma safra 23-24 do Brasil um pouco menor em termos de produção, né, do que a 22-23, aqui já dando um desconto para a produtividade, porque o clima para a segunda safra, principalmente, né, esse ano, foi muito positivo, né, foi excepcional, algo que é muito difícil se repetir o ano que vem, né. E aqui um ponto de interrogação ainda que nós temos aí em relação à área de milho para o ano que vem, né, por conta desses baixos preços, né, rentabilidade muito prejudicada, é possível que o produtor ele deixe de plantar áreas menos produtivas, né? Então, aqui um dado interessante que a gente acompanha é o de vendas de semente para o milho safrinha, né, do ano que vem. E esse último número aqui que a gente tem é de 28% das sementes vendidas contra 63% na média dos últimos anos. Então, você vê como está atrasada essa venda de sementes, né? Isso mostra aqui para nós alguma incerteza, né, do produtor em relação ao planejamento da próxima safra, né? Então, eu diria que o cenário de milho ele é um pouco mais nebuloso, tanto do ponto de vista climático, né, quanto do ponto de vista de assunção de riscos, né, do produtor de plantar o milho com uma rentabilidade menor. Né.
Ok, Francisco Carlos Queiroz, analista de grãos da Consultoria Agro do Itaú BBA, muito obrigado pela sua participação no CBN Rural.
Eu que agradeço, uma boa tarde, fico à disposição aí para próximas conversas. Muito obrigado.
Para ouvir de novo essa entrevista, acesse o site da CBN Maringá. Uma boa tarde a todos e voltamos ao estúdio com Luciana Penha.